Olá, um bom dia. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica que chega ao seu contacto neste início de domingo para desafiá-lo a olhar para os mais frágeis e aqueles que se encontram numa situação de debilidade social. Este é um dia especial, o quarto Dia Mundial dos Pobres. É uma criação do Papa Francisco que o coloca na penúltima semana do ano litúrgico, 7 dias antes da solenidade de Cristo Rei, uma escolha simbólica. Em 2020, Francisco propõe o tema Estende a tua mão ao pobre e diz que a atenção aos mais necessitados é condição da autenticidade da fé. É um tema para desenvolvermos nesta emissão, na qual começo por renovar os meus bons dias com a ajuda dos de Olinda.
Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita, a brisa fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Esse bom dia que dás é outro dia que nasce, é acordar mais bonita, trabalhar com vontade, é estar no dia com pica, é passar com a vida e desejar-te um bom dia também. Um bom dia para ti, não o que apenas passa, não o que pesa e castiga, não o que esqueças mais tarde, mas o dia em que me digas ao ouvido baixinho: ai, tu fizeste o meu dia tão bem, tão bom, tão bem. Faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém. Fazes no dia que nasce a manhã mais bonita, a brisa fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Um bom dia para ti e para o estranho que passa, para aquele que se esquiva, para quem se embaraça e se cala na vida, mesmo que não o diga. Ai, tu fizeste o meu dia tão bem, tão bom, tão bem. Faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém, faz também o dia de alguém.
Foi a voz de Ana Bacalhau no início deste programa com o tema Bons Dias, dos de Olinda. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje assinala-se o Dia Mundial dos Pobres e vamos olhar esta realidade a partir do trabalho desenvolvido por quem faz do combate à pobreza e à exclusão a sua causa e o centro do seu trabalho. Os testemunhos, histórias de vida, uma determinação em auxiliar quem precisa de apoio. É o que faz a Caritas Diocesana de Beja, onde estivemos para olhar de perto a concretização da solidariedade e do auxílio aos mais frágeis. O jornalista Henrique Matos visitou a instituição e deixam-nos a reportagem em torno de gestos de proximidade e afeto.
No gabinete de Isaurindo Oliveira, vemos na parede o recorte da Diocese de Beja. Está ali o mapa da ação solidária da Caritas, da qual é o presidente e onde a porta está sempre aberta para acolher quem precisa de auxílio.
E, essencialmente, aquilo que nós vamos tentando fazer é, de alguma maneira, assentar a nossa ação naqueles três verbos que o Papa Francisco designou: acolher, proteger, promover e integrar. Ou seja, aquilo que a Caritas aqui vai fazendo é essencialmente um trabalho de acolhimento.
O Serviço de Empregabilidade trabalha em articulação com a Segurança Social. É o programa Incorpora que visa integrar em meio laboral e retirar da pobreza aqueles que solicitam auxílio. Ana Soeiro é a coordenadora do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
O primeiro pedido é sempre apoio económico, sempre. Quando o técnico começa a conversar com o beneficiário que chega a nós para solicitar algum tipo de apoio, de ajuda, é sempre o pedido de apoio económico, sendo que quando é realizado o diagnóstico social, nós começamos a perceber que, efetivamente, além do apoio económico, que pode ser efetivamente uma necessidade, existem muito mais necessidades relativamente a essa questão, que passam por a questão alimentar, uma questão que está a afetar imenso o nosso público-alvo neste momento, devido à situação do desemprego, devido a situações criadas pela pandemia, e que as pessoas estão a ficar ou com recursos diminutos, porque ficaram desempregadas, ou porque reduziram o tempo de trabalho. E depois, associado a isso, também temos algumas famílias que, neste contexto todo, também têm alguma destruturação individual ou familiar.
O objetivo da Caritas é sempre o de interromper o ciclo da pobreza e conseguir resgatar aqueles que vivem presos a subsídios e apoios sociais.
Aquilo que nós gostaríamos de fazer, e daí o ter aproveitado estas oportunidades que surgiram a nível do financiamento do programa Incorpora através da Fundação La Caixa, depois com os serviços ligados ao emprego e ligados ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional, que são os gabinetes de inserção profissional, e as nossas valências aqui, nomeadamente a porta de entrada, que é o Serviço de Atendimento Social. Aquilo que nós vamos tentar aqui é ver dessas pessoas que estão aí quais são aquelas que a gente consegue tirar deste movimento de rotação. De modo a quê? De modo a dar-lhes alguma oportunidade de elas poderem ser, encontrar o emprego. E o emprego é a chave disto tudo, é a dignificação da pessoa humana, passa pelo emprego. E muitas dessas pessoas estão neste ciclo sem emprego. Portanto, isso significa, ok, para nós termos emprego temos que criar aqui esta relação com os empregadores. Isso foi essencial, de facto, esta filosofia ou esta estratégia deste programa Incorpora da La Caixa, mais do que um projeto, é uma metodologia que tem a ver precisamente com esta relação entre os empregadores e estas classes mais vulneráveis.
Às portas de Beja, a herdade da Figueirinha é a concretização do que a Caritas procura. Parcerias que permitam incorporar em meio laboral quem busca por uma oportunidade.
Esta parceria que nós temos com a Caritas, para nós, é muito gratificante. É um projeto que nós já trabalhamos ao longa data e que temos muito gosto em poder ajudar. Já passaram aqui umas 5 pessoas, e porque nós sabemos aqui excelentes trabalhadores e gostam bastante da casa, onde são bem acarinhados.
A relva vai sendo aparada pela tesoura de Luís Conceição. Viveu sempre dependente de apoios sociais, até que a Caritas e a herdade da Figueirinha lhe deram uma oportunidade.
Então, fale-me um bocadinho do trabalho que faz aqui.
Eu faço tudo a pouco.
O que é que gosta mais de fazer?
Eu gosto de fazer tudo. Jardim, mota, apanhar pano, tudo.
Por aqui faz de tudo um pouco, desde aparar a relva, a trabalhos de oficina ou apoio ao olival.
Aí tu leva o motor 4, vou apanhando os panos, tito à frente do trator e ir viajando, e eu passo os panos sempre à frente do trator. E estão as pessoas, depois vão apanhando os panos.
Márcio Pires, que coordena o Serviço de Empregabilidade na Caritas de Beja, é claro ao afirmar que esta questão é o eixo da promoção social.
A empregabilidade faz parte do ADN da Caritas. Sem empregabilidade é impossível promover a dignidade humana. Sabemos perfeitamente que é através da empregabilidade e do emprego com direitos que as pessoas conseguem ser autónomas, poderem suportar as despesas relacionadas com a habitação, garantirem aquilo que é a educação dos seus filhos, ao fim e ao cabo constituírem uma família e poderem ser felizes.
O trabalho agrícola no Alentejo, cada vez mais verde e fértil, e onde a mão de obra é necessária e as oportunidades também se abrem a quem precisa de auxílio e de recomeçar a vida com autoestima e independência económica.
Continuo na nossa companhia para ouvir Pedro Brunhosa com o seu tema Toma Conta de Mim.
Toma conta de mim. A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem queira voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim.
E ficam de pé.
Toma Conta de Mim, tema de Pedro Abrunhosa, a acompanhar-nos aqui nesta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia para si, se só agora se junta à nossa emissão, que é hoje dedicada ao Dia Mundial dos Pobres. Acompanhamos a reportagem do jornalista Henrique Matos, junto da Caritas Diocesana de Beja, agora com um olhar para o trabalho com os imigrantes.
Há muito que Beja deixou de ser um território exclusivo de alentejanos. O Alqueva trouxe projetos agrícolas e com ele a necessidade de mão de obra. O desafio da Caritas passa por estar atenta a formas de exploração laboral e atender os imigrantes que lhe pedem ajuda. É isso que acontece no Centro Local de Apoio ao Imigrante, um porto de abrigo onde chegam as situações mais diversas. Ana Barroca é técnica mediadora sociocultural e cabe-lhe escutar os primeiros desabafos de quem pede auxílio.
Normalmente, quando aqui chegam, eu sinto muitas vezes que estão perdidos. Uma das principais dificuldades que eu encontro na população migrante é a dificuldade na comunicação, em entenderem a língua e a fazerem-se entender. Isso é logo uma barreira que os impede de obter respostas às suas questões na população em geral. Então, quando chegam aqui, eles quase que precisam de tudo um pouco, não é? Eles precisam de respostas a nível do trabalho, de questões contratuais, a regularização é algo que eles precisam de muito apoio na parte da regularização, e depois todas as questões que levam, que são resultantes da vulnerabilidade deles, não é? Se eles já têm alguma vulnerabilidade, ela depois acentua-se em questões de respostas de carência alimentar, apoio em deslocação aos serviços de saúde, acesso à saúde. Ou seja, existe aqui muita coisa onde eles procuram apoio.
Ultimamente, há muitas mãos a bater à porta desta estrutura social da Caritas de Beja, que é coordenada por Teresa Martins.
Certo. O Centro Local de Apoio ao Imigrante tem exatamente essa missão, acolher e receber e encaminhar e integrar toda a população migrante que temos neste momento no concelho e no distrito, face aos fluxos migratórios, e de facto muitos imigrantes estão a chegar ao nosso concelho na perspectiva de serem enquadrados a nível laboral, quer na agricultura, principalmente, é o setor agrícola mais procurado, isto é, onde há mais trabalho. No entanto, este serviço tem como missão receber estes migrantes, que trazem várias situações ao nosso atendimento, e de facto estamos a falar do setor laboral, que é aquilo que também nos traz alguns constrangimentos à nossa população migrante. Eles vêm normalmente solicitar apoio nas questões de regularização, no entanto, a prioridade será terem um trabalho, e o facto de estarem desempregados não permite que eles iniciem muitas vezes o seu processo de regularização. Neste projeto, e tendo em conta que a Caritas tem o serviço de empregabilidade, depois de ter sido diagnosticada a situação de um migrante, falar com a técnica de acompanhamento e a técnica perceber efetivamente quais são as necessidades dos nossos migrantes, é feito sim o encaminhamento para o serviço de empregabilidade, que depois dá continuidade a todo este processo, de forma a que eles possam ter uma inserção laboral dentro daquilo que é suposto a nível legal, para que depois, no início do processo de regularização destes migrantes, possam ter as melhores condições, de forma a que o CEF lhes atribui a autorização de residência, porque é isso, essencialmente, que os nossos migrantes solicitam no nosso serviço, entre outras áreas, mas esta é uma das que, de facto, nos preocupa, e o facto também de termos este serviço na instituição veio, sem dúvida, a facilitar muito estes encaminhamentos. Temos tido alguns imigrantes que têm tido uns bons resultados no encaminhamento para o Incorpora, no Incorpora ao Serviço de Empregabilidade, que essencialmente são imigrantes que já dominam o português, ou de países PALOPS, porque a barreira linguística também é um problema. Para terem melhores condições laborais, o falar português também é um meio caminho andado para que possam, de facto, ter uma inserção no mercado de trabalho, não só na agricultura, mas em outros serviços.
E há quem venha e trabalhe em setores que não há agricultura. O imigrante que chega também já busca estabilidade e a vontade de se estabelecer por aqui.
deixei para trás toda a minha família, minha mãe, pai.
Exemplo desta realidade é a Viviane de Paula, brasileira de Rondônia, decidiu vir para Portugal em busca de melhores condições de vida. No início, até o clima foi uma dificuldade.
Primeiro porque no meu país é quente, né? E na região onde eu moro é um lugar mais quente, então foi a primeira adaptação difícil para mim. Foi o frio, né? Mas depois disso, graças a Deus, a gente teve bastante auxílio aqui. É, lá para nós, assim, porque não era só pelo fator financeiro, era também pelo fator de novas experiências, de locais diferentes, de conhecer novas pessoas e tudo isso, né? Que outro país traria, com toda certeza. E a forma que Portugal recebe os imigrantes deu para a gente essa possibilidade. Então, meu esposo e eu viemos de Rondônia, no caso, para cá. Tem uma tia que mora aqui, né? E foi bem, bem mais fácil para a gente, para vir. Foi realmente um acolhimento, foi um aconchego quando a gente chegou lá e que eles trataram a gente tão bem, receberam a gente tão bem, sem diferença nenhuma, e jamais que depressa se prontificaram a fazer o que a gente necessitava no momento, né? Que era conseguir um emprego, dar entrada para poder conseguir toda a documentação para estar legal. Então, foi maravilhoso o atendimento, e não foi um atendimento assim. Isso aí, para mim, foi muito importante. Não foi um atendimento que eles simplesmente me colocaram num emprego e me largaram lá. Não, a gente teve um acompanhamento, né, decorrente por muito tempo. Eles acompanharam a gente, me acompanharam aqui no emprego, sabendo, querendo saber como que estava, se estava tudo bem, se a gente estava conseguindo se adaptar de uma forma correta, e foi muito bom, deu muito certo.
No dia em que conversamos, Viviane completava um ano de trabalho no lar de terceira idade. Um desafio e uma aprendizagem.
Então, primeiro porque eles são muito idosos, né? Assim, eles têm uma idade já aqui, a maioria são de idades bem avançadas. E, né, lá no Brasil você encontra idosos mais novos, né? Assim, lá na minha região, né? Então, assim, elas têm muita experiência, têm muito amor para dar, são muito carinhosas. E, assim, para mim foi muito importante, tem sido muito importante cada dia. Todo o carinho que elas têm demonstrado me ajudaram muito aqui. Muito mesmo.
Um caso de sucesso, a par de tantos que ainda se debatem com a busca de emprego e a burocracia da legalização. Um caminho difícil, mas que Ana Barroca considera que os imigrantes estão dispostos a percorrer.
Aqui para eles, embora seja difícil o processo de regularização e eles o considerem muito burocrático, tal como é para nós, para eles também é, não é? O nosso país é característico por alguma burocracia, para os imigrantes não é exceção. Ou seja, eles têm essa dificuldade, mas eles saíram de realidades muito mais difíceis do que a nossa. Por isso, quando eles chegam aqui, a burocracia não é assim um problema assim tão elevado, porque eles, se calhar, tinham condições muito piores nos seus países de origem, não é? Por isso, sim, seria mais fácil. Por outro lado, também há alguns que já passaram por outros países da Europa e que veem em Portugal uma forma mais fácil de se regularizarem na Europa. Até a parte contrária. É mais difícil permanecer, talvez, numa Alemanha, numa Itália, e procuram vir para Portugal para ser mais fácil entrar na Europa.
Ser imigrante no Alentejo é mudança, e a Cáritas que olha e integra aqueles que buscam por aqui o trabalho e a dignidade.
Deixo-lhe uma nova proposta musical com a voz de Sara Tavares e o seu tema Ponto de Luz. Thank you.
sopra por dentro. Deixa-me ser só ser.
Tema de Sara Tavares a acompanhar-nos nesta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia para si que está desse lado. Hoje falamos do Dia Mundial dos Pobres. A Eclésia apresenta uma reportagem junto da Caritas de Beja. Ali, a pandemia isolou ainda mais os idosos e a instituição católica encontrou novas soluções.
Mariana Coco é diretora do Serviço de Apoio Domiciliário da Caritas. Conversámos numa enorme sala rodeada por cadeiras vazias. Habitualmente estavam ocupadas com os utentes que a pandemia obrigou agora a permanecerem em suas casas.
Habitualmente os idosos do apoio domiciliário preenchiam este espaço em atividades como ginástica, atividades lúdicas, costura, pintura. Portanto, havia várias atividades que eram até ao mês de fevereiro, março, mais ou menos, que era preenchido por os idosos do apoio domiciliário. Alguns mais autónomos vinham e tinham essas atividades duas vezes por semana. Posteriormente, quando surgiu a situação da pandemia, do Covid, o espaço vaziou porque os idosos deixaram de poder dirigir-se à Cáritas e apenas estavam em casa, confinados em casa, sem poderem sair. Foi aquele tempo muito difícil para eles. Aí surgiu, portanto, a ideia de nos candidatarmos ao projeto que era o CUIDA, o programa CUIDA, da Fundação Carl Gulbenkian, com o financiamento da Carl Gulbenkian com o Instituto da Segurança Social. E nós candidatámo-nos, foi aprovado e foi uma mais-valia para a instituição e para os nossos idosos.
Inconformada com a situação de isolamento dos seus utentes, a Cáritas iniciou o projeto Humanamente Ativos.
Pronto, como continuam a não poder sair muito de casa, estarem mais no seu espaço devido a esta situação, existe uma terapeuta ocupacional que foi contratada mesmo para o efeito deste projeto e ela vai à casa de mais ou menos são 30 utentes, da Cáritas são 15 e de mais duas instituições que são Além Memória, uma associação, e também da Câmara Municipal de Beja. Temos também mais 5 idosos da nossa instituição, que não são do SAD, mas da comunidade de inserção, aqui da Cáritas. E a terapeuta desloca-se à habitação dos utentes para trabalhar com eles várias questões, como a nível de... Temos um tablet, portanto, que as pessoas com esse tablet fazem várias atividades, como jogos, como falarem com os familiares, que alguns já não os veem há bastante tempo, e através desse tablet conseguem, para além de os ouvir, também falar e verem o próprio familiar que está longe, apesar de estar perto, está longe. E tem sido muito, muito positivo para estas pessoas.
Tem passado bem estes dias?
Tenho, então... Está a chover, olha, faz falta a chuva.
José Francisco Carrega vai dando notícias pelo seu tablet. É um dos idosos visitados pela terapeuta Sara.
É boa pessoa, boa terapeuta e ensina bem, né? Ensina bem e é muito amável. Então gosto do seu ensinamento. Ajuda muito, embora eu tivesse, tenho o cérebro mais ou menos normal, então depressa encontra os erros das coisas e procura aquilo para fazer aquilo.
A interação que se faz pela proximidade e pelos afetos. A Cáritas Diocesana de Beja, a combater a pobreza nas suas diversas formas e rostos, através de uma ação próxima e atenta.
Por ser domingo, tempo agora para a liturgia e a reflexão que nos chega pela mão do Padre Manuel Barbosa. Reflexões que aqui deixamos e que podem ser encontradas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt.
Cada cristão tem a grave responsabilidade de ser testemunha consciente, ativa e comprometida do projeto de salvação de Deus. É o que nos recorda a liturgia da palavra neste 33º domingo do tempo comum. O Evangelho apresenta-nos dois exemplos opostos de como esperar e preparar a última vinda de Jesus. Louva o discípulo que se empenha em fazer frutificar os bens que Deus lhe confia e condena o discípulo que se instala no medo e na apatia e não põe a render os bens que Deus lhe entrega, desperdiçando dessa forma os dons de Deus e privando os irmãos, a comunidade, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito. Na espera do Senhor, façamos fortificar os dons que Deus nos deu. É com o nosso coração que Jesus continua a amar os publicanos e os pecadores do nosso tempo. É com as nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados. É com os nossos braços abertos que Jesus continua a acolher os migrantes e refugiados que fogem da miséria e da degradação. É com as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e oprimidos. É com os nossos pés que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e abandonado. É com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e a dar medicamentos e cultura àqueles que nada têm. Os dois servos da parábola tiveram a ousadia de não se contentar com o que já tinham. Não se deixaram dominar pelo comodismo e pela apatia. Lutaram, esforçaram-se, arriscaram, ganharam. Todos os dias há cristãos que têm a coragem de arriscar. Não aceitam a injustiça e lutam contra ela. Não pactuam com o egoísmo, o orgulho, a prepotência e propõem em troca os valores do Evangelho. Não aceitam que os grandes e poderosos decidam os destinos do mundo e têm a coragem de lutar objetivamente contra os projetos desumanos que desfeiam esta terra. Não aceitam que a Igreja se identifique com a riqueza e com o poder e esforçam-se por torná-la mais pobre, mais simples, mais humana, mais aberta, mais evangélica. Muitas vezes são perseguidos, condenados, desautorizados, reduzidos ao silêncio, incompreendidos. Muitas vezes, no seu excesso de zelo, cometem erros de avaliação, fazem opções erradas. Apesar de tudo, Jesus diz-lhes: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes, vem tomar parte na alegria do teu Senhor. É o mesmo convite a cada um de nós, a entrar na alegria do Senhor, na Eucaristia celebrada e vivida ao longo da semana, em alegre partilha das nossas vidas com os irmãos, particularmente os que mais sofrem neste tempo de pandemia. Como é tão atual a Palavra de Deus que nos é servida neste dia que o Papa Francisco instituiu como Dia Mundial dos Pobres? E como seria bom ler e praticar a mensagem do Papa para este dia, inspirada na primeira leitura: abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente.
Caminhamos para o fim desta emissão do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós temos encontro marcado também para mais logo, pelas 17h45, na RTP2. O programa 70x7 leva até si um conjunto de reportagens sobre as várias formas de combater a pobreza. Já o programa Eclésia está de regresso à Antena 1 pelas 22h45 esta segunda-feira. Não falta ao nosso encontro. Eu sou Otávio Carmo e desejo-lhe um santo domingo. Até amanhã, se Deus quiser.